E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz Vacari e vocês estão ouvindo a primeira edição do Canaltech News em podcast em 2020. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos às notícias. E 2020 vem que vem agitado. Isso porque começou hoje em Las Vegas a Consumer Electronics Show, ou simplesmente CES, uma das maiores feiras de tecnologia do mundo. O evento traz as mais variadas novidades dos maiores fabricantes tech do planeta. E o Canaltech está presente em tempo real no evento e trará durante a semana todas as novidades para você no site. E claro, aqui no podcast, fique ligado. Um dos primeiros destaques do dia atende pelo nome de Poseidon. Criado por uma empresa francesa chamada CareOS, trata-se de um ecossistema de espelhos inteligentes, totalmente conectados. Esse espelho interativo é totalmente personalizável e permite ao usuário escolher configurações de iluminação e cores. Além disso, o Poseidon funciona como um computador pessoal, já que ele traz uma placa-mãe com chipset Qualcomm, conexão Wi-Fi e entradas USB e Ethernet. Ele possui uma câmera que funciona, por exemplo, para o reconhecimento facial do usuário, até para várias aplicações de realidade aumentada e detecção de postura. No quesito cuidados pessoais, a realidade aumentada entra em ação para testar diferentes estilos de cabelo e experimentar produtos de beleza, acompanhados de tutoriais em vídeo. O espelho também pode ser conectado ao Health Kit ou ao Google Fit, ambos aplicativos de saúde para que o usuário possa acompanhar seus níveis de atividade na tela. O produto também apresenta termostatos inteligentes, que auxiliam no ajuste da temperatura do espelho do banheiro. Sua criadora fez ainda uma parceria com a Mattel para o desenvolvimento de um tapetinho de banheiro inteligente, que funciona como uma balança, monitorando o peso dos usuários. O Poseidon é voltado tanto para consumidores quanto para o varejo. Inclusive, a empresa já está trabalhando em parceria com alguns salões de beleza Vela. O seu preço aqui não ajuda muito, varia entre 3 e 6 mil dólares, um valor que varia de 12 mil reais a 24 mil reais na conversão direta. E a CES 2020 também mostra que pode resolver um dos problemas mais recorrentes dos churrascos brasileiros, a cerveja quente que muitos convidados trazem. Isso porque uma empresa chamada Matrix apresentou na feira uma espécie de mini freezer que promete gelar as bebidas em muito pouco tempo. Com o nome de Juno, o eletrodoméstico conseguiu gelar uma bebida comum em aproximadamente um minuto, durante uma demonstração na CES. Para isso, a Matrix usa uma tecnologia proprietária, que se vale de um motor termoelétrico e um líquido de refrigeração em sua composição interna. Por meio de um dispositivo de mistura que gira a altas velocidades, o líquido circula e a bebida desejada, promovendo a transferência e absorção do calor em algo semelhante ao mecanismo Peltier. Segundo a fabricante, todo esse processo permite ao Juno gelar uma latinha de cerveja de tamanho normal de 26 para 3,8 graus em apenas 2 minutos. A empresa ainda diz que mesmo que você consiga o mesmo efeito com alguns cubos de gelo, o Juno ainda é melhor, já que o gelo derrete e dilui a bebida. Mas com o mini freezer, o máximo que acontece é o recipiente da sua bebida sair da máquina um pouco molhado. Ainda segundo Douglas Tam, CEO da Matrix, o Juno não depende de componentes químicos de refrigeração, tornando-se também uma solução mais amigável ao meio ambiente. Além disso, seu tamanho relativamente reduzido permite seu transporte para em eventos com espaços limitados de refrigeração, sim, como um churrasco. O Juno deve ser disponibilizado no mercado no terceiro trimestre de 2020, inicialmente nos Estados Unidos. O aparelho, porém, já se encontra em pré-venda, pelo preço sugerido de 300 dólares, pouco mais de 1.215 reais na conversão direta. Ainda na CES, a HP mostra na feira que está firme e forte no mercado de desktops, inclusive para uso em empresas. Prova disso foi a apresentação do Envy 32 I/O, um PC tudo em um, de alto desempenho que chega para brigar com pesos pesados, como o iMac da Apple. O computador é alimentado por processadores Intel Core i7 de nona geração de 65 watts. Placa gráfica NVIDIA GeForce RTX 2080, até 32 GB de RAM DDR4 e unidade SSD de até 18 TB, além de suportar armazenamento duplo. A HP também mencionou que o novo Envy 32 I/O é o primeiro all-in-one a ingressar no programa RTX Studio da NVIDIA. Os PCs RTX Studio combinam GPUs RTX com a NVIDIA Studio Stack, que trazem SDKs especializados e drivers de estúdio dedicados. Mas o principal destaque do Envy 32 I/O é a sua configuração de áudio. A HP alega que o desktop é o all-in-one com volume mais alto do mercado e o primeiro com Advanced Audio Stream, sem a necessidade de alto-falantes extras. Isso significa músicas com tweeters de acionamento frontal integrados e alto-falantes subwoofer personalizados pela lendária marca dinamarquesa Bang & Olufsen. A HP também permite transmitir facilmente suas músicas do telefone para os alto-falantes do PC, mesmo quando o computador está desligado. Outro destaque do Envy 32 I/O é sua tela. Esse PC de mesa é equipado com um display HDR600 4K, com até 600 nits de brilho e 98% de suporte à faixa de cores DCI-P3. O chassi possui uma tela de vidro de ponta a ponta apoiada em um suporte de alumínio sólido, acabamento fosco Nightfall Black, acentuado com wood grain dark ash e um tecido acústico. O HP Envy 32 I/O já está disponível no mercado norte-americano por $1.599 ou R$ 6.491. E agora saímos um pouco da CES 2020 para outro assunto bem atual. Diversos veículos da mídia norte-americana relataram a invasão e trollagem de um site mantido pelo governo dos Estados Unidos. A página principal foi alterada para exibir uma figura ensanguentada do presidente Donald Trump. Segundo a mídia local, há suspeita de que o ataque teve sua origem em hackers iranianos. O site teria sido alvo de um defacement, que consiste no ato de invadir uma página da web e alterar seu conteúdo. O objetivo é exibir material ofensivo ou de mensagem de apoio / oposição a políticos e governos. O site em questão é a página do Federal Depository Library Program, ou simplesmente FDLP. Trata-se de um programa que tem o âmbito de veicular publicamente documentos oficiais do governo dos Estados Unidos. A invasão ocorreu no último sábado, 4 de janeiro. Os responsáveis pela segurança da página atiraram rapidamente do ar. Apesar de não conter nenhuma acusação direta de que o governo do Irã tenha participado da invasão, é confirmado que os hackers agiram em favorecimento ao país do Oriente Médio. Além de exibir Trump ensanguentado e sendo atingido por um soco no rosto, diversas palavras foram escritas na língua persa, o idioma oficial iraniano. O ataque é apenas mais um capítulo na já conturbada relação Estados Unidos e Irã. Na sexta-feira, 3 de janeiro, um ataque executado por um drone militar enviado pelos Estados Unidos bombardeou um aeroporto iraniano, matando o general Qassem Soleimani, tido como a segunda figura de maior importância do país. Desde então, a internet foi tomada por discussões tangentes à validade do ataque a favor e contra. Segundo o governo dos Estados Unidos, a justificativa do ataque deu-se pela suspeita de que Soleimani estaria organizando suas tropas para atacar alvos estratégicos americanos dentro do Oriente Médio. O governo do Irã prometeu vingar-se e multidões no país acompanharam o funeral do militar. E a Samsung acaba de marcar oficialmente a data de seu próximo evento Galaxy Unpacked. Nele, a empresa costuma anunciar os smartphones de sua linha principal. Logo, tudo indica que o Galaxy S11 vem aí. O evento acontecerá no dia 11 de fevereiro, onde a companhia deve lançar 3 aparelhos. De acordo com rumores e vazamentos, esses novos smartphones terão telas de 6,2 a 6,9 polegadas e chegarão já compatíveis com as novas redes 5G. Sendo anunciados no começo de fevereiro, é provável que os aparelhos tenham as vendas iniciadas no mais tardar no comecinho de março. Além disso, com o anúncio dos dispositivos ocorrendo na data em questão, eles não precisarão competir pelos holofotes com aparelhos concorrentes durante a Mobile World Congress, feira mobile que acontece na última semana de fevereiro em Barcelona. Ainda para o Unpacked 2020, espera-se que a Samsung anuncie o sucessor de seu primeiro smartphone dobrável, o Galaxy Fold. Além disso, é possível que a companhia fale mais sobre o Neon, sua tecnologia projetada para produzir seres humanos artificiais, que podem ser aproveitados, por exemplo, como recepcionistas virtuais ou atuar em séries e filmes. Marcado para o dia 11 de fevereiro, o início do Samsung Galaxy Unpacked 2020 está agendado para as 16 horas no horário de Brasília. O evento será transmitido ao vivo pela internet, mais precisamente pelo site oficial da Samsung. E agora, um texto especial. Nós trabalhamos o ano todo analisando produtos, serviços e aplicativos para, no final, indicar o que é realmente bom. Agora, chamamos a nossa comunidade para fazer o mesmo. Estamos na terceira edição do Prêmio Canaltech, no qual os fãs de tecnologia podem escolher os melhores serviços, produtos mobile e aplicativos do ano de 2019. O objetivo do Prêmio Canaltech é reconhecer publicamente o trabalho das empresas e dos profissionais que mais se destacaram no setor da tecnologia no Brasil ao longo do ano. Para isso, a equipe de profissionais do Canaltech selecionou os indicados em 42 categorias, divididas nos segmentos mobile, marca mais desejada, serviços, aplicativos, games e marca mais reconhecida de TI. Os vencedores de cada categoria contarão com o voto popular e o voto técnico. O primeiro é aberto à nossa comunidade, que vai escolher os seus candidatos prediletos. Já as categorias técnicas serão examinadas por um júri formado por jornalistas e especialistas que acompanham o mercado de tecnologia e games, além de colaboradores e a própria equipe do Canaltech. Para participar, acesse premio.canaltech.com.br/2019. A votação já está aberta, leva poucos minutos e vai até o fim desse mês. Por hoje é só, pessoal. Para mais informações, inclusive ficar por dentro de tudo o que acontece na CES 2020, acesse canaltech.com.br. Nos falamos nessa terça-feira em mais uma edição do Canaltech News em podcast. Até lá!